As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Ao terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, endurece. Pardal Henriques, porta-voz do sindicato, já deixou claro que os trabalhadores não irão cumprir os serviços mínimos, nem mesmo com a requisição civil. Tudo isto em solidariedade perante o crime de desobediência que alguns motoristas vão ter de responder pela falta ao serviço. Por isto, se este cenário continuar, a distribuição de combustíveis e de outros bens irá sofrer mais e maiores transtornos. Como tem acontecido desde o início desta semana, a ERT fez um ponto de situação em torno da realidade do Conselho de Tomar no que a postos de combustíveis diz respeito. Desta forma, começando pela área urbana e respectiva envolvente, a Repsol, da Estrada da Serra, tem todos os combustíveis disponíveis. Este está em causa, recorde-se, uma estrutura que faz parte da rede de abastecimento. A Cepsa, da Avenida Dono Álvares Pereira, tem gasóleo e gasolina simples. A Repsol, da Rua de Coimbra, foi abastecida nesta terça-feira, pelo que tem disponível gasóleo e gasolina. A Galp de Carvalho de Figueiredo só tem gasolina ecológica. Os restantes estão esgotados. O posto Alves Bandeira, na Nacional 110, Casais, tem gasóleo simples e agrícola. Não há gasolina já. A Galp de Venda da Gaita continua sem gasóleo e gasolina. Tem ainda alguma reserva de GPL. Pela área dita rural, na Repsol de Alviobeira, há bastante gasóleo e gasolina. No posto da Serra há algum gasóleo. Gasolina está esgotada. Por sua vez, no Alves Bandeira da Junceira só há gasolina. A Galp da Madalena continua sem qualquer combustível. Quanto ao posto da Linha Ceira, não nos foi possível ainda fazer a atualização, sendo que nesta terça-feira, recorde-se, ainda havia gasolina e gasóleo.
Rádio Ertz, a primeira a informar.
A Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar chamou a comunicação social para uma conferência de imprensa onde manifestou as suas dúvidas quanto à aprovação, em reunião do Executivo Camarário, de uma verba de 70 mil euros para a Comissão da Festa dos Tabuleiros. Os sociais democratas contestam a oportunidade deste apoio face à realização, no dia 14 de setembro, de um convívio destinado a todos os participantes da festa, que vai realizar-se no Mouchão e que deverá contar com a presença de milhares de pessoas. Convívio que ocorre dias antes da campanha e das eleições legislativas. Lourdes Ferro Mau, presidente da Comissão Política do PSD de Tomar, lembrava um conjunto de necessidades nas freguesias que têm sido ignoradas em termos de apoio por parte da autarquia e contesta, por isso, esta prioridade do município.
Por iniciativa do Partido Socialista, a transferência de mais 70 mil euros para a Comissão de Festas, supostamente para fazer face à urgência no pagamento de papel para a elaboração de flores, que agora organiza um mega convívio para, quiçá, alguns milhares de pessoas, que se dirige a todas as pessoas que participaram na organização, como foi avançado. Portanto, serão milhares de pessoas. Estão ou não, então, as prioridades de quem governa deturpadas? Milhares de euros para financiar uma festa em plena época de incêndios, quando os equipamentos de proteção civil nas freguesias necessitam de ser reforçados ou até atribuídos, com obras necessárias nas freguesias, desde vias a cemitérios, a todas as despesas que temos e que todos nós, presidentes de junta, fazemos para fixar alunos nos nossos territórios. Portanto, todas as despesas que essa prioridade também devia de ser do município, somos os presidentes de juntas que os mobilizam. Será o timing certo deste evento, a apenas três semanas das eleições, que o torna uma prioridade, mas sim deve ser para o Partido Socialista. Somos pela festa dos tabuleiros. A festa é de todos os tomarenses. As nossas juntas de freguesia querem e defendem que a mesma seja dignificada e que queremos sempre que a mesma seja bem representada. Para que, de qualquer forma, não se esgote a nossa intervenção enquanto presidentes de junta, que o nosso contributo não se esgote apenas na colocação da festa na rua, mas sim também no desenvolvimento do nosso território.
Célia Boné, vereadora do PSD na Câmara, recordava depois que os vereadores do partido aprovaram este apoio de 70 mil euros com base no objetivo a que se destinava e na boa fé, uma vez que ainda não há contas definitivas da festa dos tabuleiros. Célia Boné reforçou a ideia de que a realização de uma mega festa, a semanas das eleições, não deixa dúvidas para que servem os 70 mil euros.
Executivo decidiu atribuir mais estes 70 mil euros com base na confiança que tem na Comissão de Festas, e nós do PSD, portanto os vereadores do PSD, entendemos que as contas viriam mais tarde, obviamente, e portanto não iríamos levantar qualquer problema na concessão destes 70 mil euros adicionais. Quando deparámos agora com uma festa há 3 semanas das eleições, toda a gente entende que é estranho. Portanto, uma mega festa, uma festa para todas as pessoas que participaram, quando sabemos que após o cortejo houve um convívio para os participantes, que foram recebidos e houve um convívio. Portanto, é muito estranho que a 3 semanas das eleições se faça uma mega festa, ou seja, venham todos os tomarenses que nós pagaremos os custos. É estranho, de facto, e daí esta conferência, portanto, ter sido marcada, porque, primeiro, ainda não há contas, e a festa devia de se fazer depois de haver contas, não é? O que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os custos da festa, quais foram as receitas, correu muito bem, aí decidia-se, de facto, com todos os intervenientes, se haveria festa ou não haveria festa. Não conhecendo sequer quais foram as receitas e os custos, estamos todos às escuras, nós pelo menos estamos todos às escuras, e a 3 semanas das eleições não há qualquer dúvida de para que é que serve este montante. Este dinheiro não é nosso, é dos contribuintes. Este dinheiro é gerido pelo Executivo, mas é dinheiro que não é da Câmara, nem é do PS de tomar. Nós temos a obrigação de saber para onde é que vai o dinheiro dos contribuintes. E as juntas de freguesia, muito bem, sentem-se, obviamente, prejudicadas, porque não há dinheiro nunca para a mínima situação, para resolver a mínima situação. E, portanto, se contribuíram em grande parte, porque a festa é feita em grande parte também pelas juntas de freguesia, afinal, qual é o critério aqui?
Já são conhecidos os números da 10ª edição dos Bons Sons, realizado na última semana na aldeia de Sensoulos, Tomar, durante os 4 dias, 2 deles sábado e domingo, com lotação esgotada. Os Bons Sons contou com a presença de 33.800 visitantes, muito perto dos 35 mil programados pela organização. Foram 52 concertos, 81 espetáculos e atividades especiais realizadas por 250 artistas. A este número soma-se a realização de 8 concertos inesperados, 30 concertos espontâneos no palco Garagem, um documentário intitulado Uma Árvore no Largo, de Cátia Santos e Tomás Quitério, e um livro, Bons Sons Vezes 10, Uma Aldeia em Manifesto, das edições Escafandro, que a partir de agora está à venda no Sport Clube Operário de Sensoulos, precisamente em Sensoulos, no site Edições Escafandro e também em breve nas lojas FNAC. Para lá da muita música, houve lugar ainda a dança, histórias encenadas, atuações, instalação fotográfica, conversas, debates, jogos tradicionais, a presença também dos burros de Miranda, percursos artísticos, oficinas de música, visitas guiadas e também um mural. Esta edição pretendeu ser também mais eficiente, sem perder a escala humana que caracteriza o Bons Sons, e as reações de artistas e do público não podiam ser melhores. O festival, organizado pela aldeia inteira, contou com 510 voluntários, 400 da aldeia e 110 que vieram de fora, que assim tornaram possível a edição de 2019 do Festival Bons Sons.
Rádio F, a primeira a informar.
Restam poucas dúvidas, mão criminosa terá andado à solta na freguesia da Sabacheira durante a madrugada desta quarta-feira. Assim o diz o horário do incêndio noturno que deflagrou na localidade de Calça Perra. Eram 3h35 da madrugada quando os bombeiros foram chamados para uma ignição à beira da estrada, ignição essa que só não se transformou em algo de maior dimensão porque a intervenção dos soldados da paz foi eficiente, como é a sua imagem de marca. Aliás, depois do início deste mês, a Sabacheira ter sido fustigada com diversos incêndios em simultâneo, agora este fogo só reforça a tese de que há mesmo alguém interessado em colocar em causa a segurança das populações. Em entrevista à ERTS, António Graça, presidente da referida freguesia, também disse ter poucas dúvidas do que está em causa, nomeadamente fogo posto, e aproveitou para deixar um apelo aos habitantes do seu território.
Aquilo que eu peço a todos é que estejam atentos a veículos que não conheçam, não querendo aqui criar um clima de pânico ou de alarme generalizado, mas termos atenção quando não conhecermos o veículo, algumas pessoas, ter cuidado, porque isto tem sido uma constante. Ainda há 3 semanas o incêndio, ok, que foi a meio da tarde, estava muito calor, mas as colunas de fumo, 3 colunas de fumo não acontecem do acaso, nem por negligência, digo eu. Esta noite, perto das 4 da manhã, eu penso que não estaria nenhum sol abrasador, por isso a mim restam poucas dúvidas daquilo que seja. Peço a todos que estejam com atenção, porque é aquilo que conseguimos e podemos fazer, e quero agradecer também aos bombeiros por todo o trabalho que têm tido e têm sido super eficientes, e peço uma vez mais à população que esteja atenta e que liguem o 117 ou o 112 para mais rapidamente, em caso de incêndio, vale mais haver um falso alerta do que o alerta não existir e depois haver consequências. E é lógico que, infelizmente, por mais que a Junta tenha o seu trabalho de ir limpando os terrenos a que é obrigado para, de alguma forma, também servir de exemplo para a população em geral, e que essa população, a minha população, tem correspondido muito bem, mas temos sempre o receio de que estes incêndios se propaguem. É mesmo assim, não, só há 2 formas de acabar com os incêndios. Ou controlamos a componente criminosa, a componente acidental, ou acabam-se com as árvores. Dado que acabar com as árvores, que é aquilo que nos dá o oxigênio, que é aquilo que nos permite viver, temos que controlar a outra componente. E daí eu pedir à população de ter cuidados redobrados, porque como nós temos muita gente nos lugares que diariamente está ali, que possam ter esse cuidado redobrado, cuidado extra, para tentarmos evitar aqui maus maiores.
A realização de obras nas proximidades da Anta de Valdalaz tem gerado críticas que inclusive chegaram ao município, alvo também de diversos comentários nas redes sociais. O assunto acabaria por ser abordado no decorrer de uma reunião do Executivo com o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o que estavam a recordar na altura que este monumento ainda não se encontra classificado como património nacional. O caso levou a que, entretanto, se realizasse já na manhã desta quarta-feira uma reunião na Câmara Municipal entre a Presidente, Anabela Freitas, e um grupo de habitantes e amigos de Valdalaz para discutir o assunto face à proximidade das obras que foram licenciadas pelo município e que representam um risco para a ANTA. No final da reunião, Isabel Sousa, um dos elementos do grupo de habitantes e amigos de Valdalaz, fez para a ERTS um ponto de situação do caso, de onde ressalta a intenção do município de avançar rapidamente para o processo de classificação do monumento.
E ela deu a palavra dela que se a DGCP não classificar o património, eles vão puxar para eles, ou seja, vão eles iniciar a classificação. Isso acaba por ao fim ser, portanto, decidido na reunião do orçamento para o próximo ano, portanto, no final de novembro, início de dezembro, mas que garante que vai tentar proteger ao máximo o... Portanto, era o que nós queríamos ouvir dela, realmente era se ela estava interessada ou não na preservação e na proteção do monumento. Estranhamente, nós pensávamos que o monumento estava classificado, estava salvaguardado, e de repente chegámos fomos contestando que não, não estava classificado. E as obras, porque há lá uma construção que está a chegar muito próximo, chegou até 2,40 metros. Do perímetro de proteção da ANTA. Segundo a DGCP, são 10 metros de proteção dos monumentos que não estão classificados. O certo é que a escavação chegou aos 2,40 metros. Então, como agora a DGCP está de férias, a Câmara só consegue reunir com eles em setembro. A questão ali não é vamos ter explorarmos o monumento, mas preservá-lo, pelo menos. Foi preservado toda a vida pelos habitantes. E, portanto, nunca houve uma agressão tão grande como foi agora. Temos muitas dúvidas ambientais, já houve lá deslocações de terras. Todas essas dúvidas foram apresentadas, mas ela não nos deu grandes respostas, porque diz que não tinha conhecimento, que é que os engenheiros, que os arquitetos, e em setembro, que vai chamar novamente a população para uma reunião, para realmente ver mais o que é que está mal e tentar corrigir.
O município do Entroncamento está a implementar pela primeira vez no ano 2019 o Orçamento Participativo e o Orçamento Participativo Jovem. Ambas as iniciativas pretendem contribuir para o exercício de uma participação mais informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local. A dotação financeira do Orçamento Participativo 2019 tem duas dimensões, a geral e a jovem. O Orçamento Participativo Geral tem um valor financeiro de 30 mil euros e nele podem participar todas as pessoas com mais de 18 anos e residentes no Conselho do Entroncamento. O Orçamento Participativo Jovem dispõe de uma verba de 20 mil euros e podem apresentar propostas e votar projetos os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos e munícipes no Conselho do Entroncamento. Depois de já terem sido realizadas as duas primeiras fases, a divulgação do processo e a recolha de propostas e posteriormente a seleção e análise técnica das mesmas, vai decorrer de 3 de setembro a 14 de outubro a votação das mesmas propostas através dos meios digitais disponíveis no portal do Orçamento Participativo e votação presencial nos locais designados para o efeito. Em outubro será realizada a apresentação pública dos resultados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão disponíveis dados referentes ao programa de controle da Vespa Volutina, designada popularmente como Vespa Asiática, no Conselho de Ferreira do Zêzere. Os dados do programa implementado no início do presente ano referem-se ao primeiro semestre de 2019, numa iniciativa pioneira promovida pelo município de Ferreira do Zêzere, que permitiu proteger mais de 90 milhões de abelhas durante o primeiro semestre do ano. Foram colocadas 1000 armadilhas no concelho, sendo que houve um reforço de 300 na zona norte, nomeadamente nas freguesias do Beco e na União de Freguesias de Areias e Pias. O período de colocação das armadilhas iniciou-se entre 18 de fevereiro e 6 de março deste ano. Nesta fase, o principal objetivo foi capturar o maior número de vespas volutinas fundadoras, no caso rainhas, pois este período de tempo corresponde à saída da vespa volutina da hibernação. Dentro de 846 armadilhas avaliadas, foram encontradas 721 vespas volutinas rainhas. Em termos de estimativa do impacto, com a captura do número indicado de vespas volutinas fundadoras, foi em si eliminada a proliferação estimada, ou seja, o nascimento de mais de 1 milhão e 800 mil novas vespas asiáticas, tendo sido salvas mais de 90 milhões de abelhas. As armadilhas e a respectiva supervisão em todo o concelho é pioneira e efetuada com fundos do próprio município. Esta monitorização irá ser efetuada novamente no segundo semestre e espera-se alargar o número de armadilhas no ano de 2020, seguindo aconselhamento técnico especializado. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.